Dizem por aí que a poupança é o melhor lugar para guardar seu dinheiro. Será que é mesmo? Aqui na Genial Investimentos, você investe com a mesma segurança e facilidade, resgata sua grana quando você quiser, só que sua grana pode render mais. Aqui na Genial, a conta é gratuita e você tem acesso a fundos que rendem duas vezes mais do que a poupança em poucos cliques. A Genial também disponibiliza para você, caso você tenha qualquer dúvida, atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana até no final de semana. Você pode contar e confiar na Genial Investimentos para realizar os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 26 de março. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, turma de produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, dia de dados importantes. A gente começou com uma forte queda no minério, infelizmente o minério voltou lá para aqueles níveis de 104 dólares, trazendo uma queda da Vale, tá? A Vale até que se recuperou no final. Tivemos finalmente os números de inflação no Brasil, IPCA 15, que era guardado. Tivemos a ata do cupom, que era super esperada, porque na semana passada, no comunicado, o nosso Banco Central tinha resolvido trocar o plural pelo singular. As pessoas estavam ansiosas para tentar entender o motivo dessa troca e também se no comunicado ele tinha sido um pouco mais duro, se na ata ele podia dar uma soprada, uma aliviada, mas, na minha opinião, pelo contrário, a ata veio relativamente bastante dura e mostrando as preocupações dos B6, tá? E também tivemos dados nos Estados Unidos, mas o que mais me chama atenção é a falta de volatilidade aqui no Brasil. Nada acontece na Bolsa, nada acontece no juros, nada acontece no dólar, tá tudo parado há pelo menos umas quase duas semanas. Denise?
Joia, obrigada, Motinha. Casas Bahia hoje não ficou tão parado assim, né?
Foi de estou aí. Ótimo dia para nós, péssimo dia para quem investe em Casas Bahia.
Isso aqui. Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial Analisa. Diga lá, Bruno.
É isso aí, tudo certo, Denise, Motinha. Pessoal, realmente, como eu falei, né? Ótimo dia, menos para aqueles que investem em Casas Bahia, que realmente aí apresentou um prejuízo na casa de um bi. Efeitos não recorrentes a gente teve. Engraçado, né, que eu estava até falando com o Iago, que é o analista aqui, e os efeitos não recorrentes, eles são mais recorrentes do que deveriam ser, tá? Então, eles acabam acontecendo em vários balanços. Mas daqui a pouco eu comento para vocês, mas de fato, hoje aí amargurando uma queda forte aí de basicamente 9%, tá? Acabou trazendo também uma queda para Magazine Luiza, que também configura uma das maiores quedas. E um destaque negativo também que eu já comento é Minerva, que também aí quase 9% de queda no dia de hoje. Mas aí daqui a pouco eu volto comentando.
Joia, obrigada, combinadíssimo. Na produção, trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Ótimo, hoje tem podcast Genial Analisa, daqui a pouco o Bruno dá a letra aí do que vai ter daqui a pouquinho às 7 horas. Vamos lá, Motinha.
Então, boa tarde, começar falando pela ata, tá? Que era uma ata guardada, tá? Eu tô até tenho uma colinha aqui, eu vou chamar a atenção, tá? Do que a ata quis dizer. Ela veio, na minha opinião, com um tom mais duro do que se imaginava. Os argumentos estão concentrados no parágrafo 12, 14, 15 e 23. Tá? No parágrafo 12, ele chamou a atenção do mercado de crédito volta a ganhar dinamismo. A gente tem umas duas semanas atrás, a gente mostrou os dados de crédito acelerando, a inadimplência caindo, isso se deve ao aumento da massa salarial. A gente fez até um gráfico, a gente plotou a PMC, né, que é o consumo, junto com o aumento do crédito. Lembrando os últimos dados de varejo no Brasil, que é consumo, simplesmente vieram muito acima do esperado. Então, na ata, ele reforçou, o crédito está voltando. Crédito voltando é mais demanda, é mais consumo, que atrapalha um pouco o meu trabalho. Duro, tá? Aí, no parágrafo 14, ele chama atenção também que a inflação A atividade doméstica está ainda muito resiliente, tá? Não é à toa que várias casas estão revendo o crescimento do PIB. A casa aqui do lado nossa está com PIB de 2,3%. A casa desse prédio aqui, o Itaú, está com um PIB de 2%. Realmente, a atividade está mais resiliente do que se imaginava. É só olhar o mercado de trabalho também, senhores, nas mínimas, tá? Pô, o último dado, foram criadas 180 mil vagas do Caged e amanhã tem Caged. Então, o que ele quis dizer? Atividade está resiliente, acima do que o mercado que ele esperava, e o mercado também, né? À toa que está todo mundo revisando. E isso também dificulta, e principalmente a desinflação daquela inflação subjacente. Inflação subjacente são aqueles bens, que eu não sei se é a palavra correta, supérfluos, que quando tua grana aperta, você não consome, tá? Mas se você está com grana, quer gastar, você gasta. E essa inflação subjacente, ela é sensível a juros. E essa inflação subjacente não está caindo. E num parágrafo 15, ele fala sobre um ponto importante. As expectativas de inflação, medida pelo Focus, é 3,5% para 2025 e 2026, há quanto tempo? Um ano? Estaria 6 meses, pelo menos. E qual foi o recado que ele quis dizer? A partir da reunião do que vem, o BC praticamente só vai olhar a inflação em 2025. A política de juros, ela tem sempre aquele lag de 9 meses a um ano. Então, não tem muito mais o que ser feito nessa inflação de 2024. O Focus hoje mostrou inflação ali perto de 3,75 para 2024. E para finalizar, ali no parágrafo 23, ele deixou claro que já tem dentro do comitê pessoas defendendo a tese que seria prudente o nosso Banco Central reduzir o pace em junho para 25 pontos. Tá, então foi uma ata dura, etc., e chamou atenção para a inflação subjacente, inflação que incomoda, que teoricamente teria que responder a juros. Tá? E como é que foi a nossa inflação? Era esperado 0,30, o cheio veio 0,36, e a inflação de serviços realmente foi uma inflação que não veio e agradou muito. Inflação de serviço está com a cara ruim, diz Itaú. A inflação de hoje, você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Tá? Teve coisa boa. O tal de índice de difusão, poxa, caiu de... Se você tirar alimentos, caiu de 64 para 49. Quem não conhece o índice de difusão, mede quanto o número de produtos que subiram de preço. Tá? Então, deu uma bela queda. Alguns itens da inflação veio tranquilo, mas a inflação subjacente, que justamente a inflação que o BC comentou na ata, veio com uma carinha um pouco mais ruim. Tá? Então, só para começar, hoje a gente teve a ata, dúvida, vai assoprar ou vai apertar? Na minha opinião, ele apertou. Tá? Inflação veio um pouco acima do esperado cheio, e se olha por baixo da superfície, tem coisa boa, mas justamente o que o BC alertou na ata veio ruim. Então essa foi mais ou menos a cara. Qual foi a consequência disso? Não muito diferente, que a gente já está vendo há bastante tempo. É aquela discussão que já está bastante... Qual vai ser o Selic de final do ciclo do mercado? Você lembra, semana passada o mercado botou 9,75. Aí ficou entre 9,5 e 9,75. E o mercado hoje, depois da inflação e da ata, botou 9,75. Tá? Nada. O problema do Brasil... Não é o problema do Brasil, não. Há muito tempo eu não estou numa situação tão peculiar. Eu olho todos os ativos de brasileiros e não tenho motivo nem para comprar, nem para vender. E nada está acontecendo. Eu olho, poxa, juros no Brasil. Eu acho que os juros do Brasil não é 10, é abaixo de 10. É muito abaixo de 9,5? Talvez não. 9,75 em termos de assimetria, eu até acho que é para baixo disso, mas eu não vejo, não é aí que eu vou botar meu dinheiro para ver grande capital. Aí a gente vai para a Bolsa. Nada acontece na Bolsa. Tá? Olha como é que está a Bolsa há 3 dias. 3 dias nada acontece, há 3 semanas, enquanto os gringos vendem, os locais compram, pessoa física, e nada acontece. Está lá no 127 mil, nada acontece. Aí você vai para os juros e dólar, olha isso aqui. É tipo, a volatilidade acabou no Brasil. E quando eu quero dizer que a volatilidade acabou, é óbvio que eu estou exagerando, e não é porque a volatilidade está baixa, é porque não significa que eu não tenho motivos de fazer nada. Não é que eu gosto de volatilidade, não é que eu quis dizer que volatilidade é vida. Que eu quis dizer o seguinte, juros, poxa, tá justo. Eu gosto do papel IPCA brasileiro, a inflação a 5,90, etc. Sim, mas olha o recado de hoje. O Tesouro Nacional foi vender título público longo prazo, ele parou, ele não quis vender o 2060, encurtou para 2045 e foi ruim, teve dificuldade de vender. Tá? O leilão bem ruim, pior leilão do ano, menor volume do ano. É, o mercado não quer cobrar mais prêmio para financiar o Brasil. É, inflação mais 5,90 não está achando o suficientemente apetitoso. Ainda bem que o nosso Tesouro criou um colchão que pode falar, ok, mercado, você acha pouca taxa? Eu também acho, não vou vender acima disso e segue o jogo. Tá, ainda bem. É, então, ou seja, aí eu olho IPCA brasileiro aí 2060, perto de 6, eu acho bom. Acho bom. Eu vejo algum gatilho para esse papel sair de 6 para 5,5? Nenhum gatilho. Mas nenhum gatilho. Aí eu vou para o nosso querido, amado Real. É, o Real, na minha opinião, virou hoje um play de... O ganho está no carrego, não é uma maravilha. Tá? Eu continuo com os mesmos fundamentos. É, balança comercial, 2B, aquela historinha que vocês sabem todas. Investimento direto, um monte de coisa que justifica. Mas eu vejo um ganho de capital? Também não vejo, então não consigo fazer nada nos juros, não consigo fazer nada na bolsa, não consigo fazer nada no nosso querido Real. Aí fica isso aqui, o gráfico diz exatamente isso. Fazer o quê? Olha aqui, ó. Desde dezembro, juros e dólar, nada acontece. Não é à toa que a volatilidade do real está na mínima desde 2019, antes da pandemia. Então isso aqui é mais ou menos o que eu queria passar para vocês do Brasil. Para mim, uma nova maneira que eu estou pensando, eu estou dividindo com vocês, não estou afirmando, será que o Brasil está mudando o equilíbrio macroeconômico? Será que a gente está mudando? Será que o Brasil vai precisar de um juro real de equilíbrio mais alto? Não, será que o Brasil hoje, devido ao excesso de gastos, excesso de demanda, porque não é só o gasto do governo, teve precatório também, que antecipou. Então foi muito dinheiro na economia. Será que para dar vazão para esse muito dinheiro na economia e não esse dinheiro não bater na demanda e bater na inflação, será que esse novo equilíbrio macro do Brasil exige um juro real mais alto, ou seja, algo entre 5 e 6? Pô, se foi isso, pô, juro real de 5 e 6, é bom para a Bolsa? Lógico que não, mas também já está 127 mil, então é por isso que eu olho e não vejo graça em nada, e é uma situação que poucas vezes na minha vida eu tive, tá? É, vejo tudo teoricamente, eu não vendo, porque eu acho que já tem muita coisa ruim no preço, e não compro porque eu não vejo gatilho para as coisas melhorar. Então essa é a minha situação. O mundo, tá? Importante. O mundo. A Nvidia virou à tarde, tá? O mundo estava relativamente tranquilo. Isso é o risco do índice super concentrado. O Nasdaq estava subindo e virou para zero. Tipo, faltando uma hora para acabar o pregão, tá? Uma hora e meia. A Nvidia virou, o índice virou junto, mas nada acontece. Olha aqui, ó. Olha o que acontece. Nas bolsas americanas, por exemplo. Hoje completou 102 dias que o S&P 500 não oscila 2%, não cai 2%. 102 dias. Isso poucas vezes aconteceu. Ó. Uma, duas, três. Isso foi de 65, tá? 65. Aí olhando para 65, 3, 4, 5, 6. Pô, nada acontece. Aí quem é o grande... Quem é o vendedor de bolsa para ficar atento, tá? Nos Estados Unidos é normal, quando qualquer diretor, você chega um patamar de, você nem se gerente, algum patamar diretor para cima, se eles mexem com opções, realiza sua stock option, vende suas ações, ele aparece, ele é obrigado a divulgar. E simplesmente o mercado chama até de índice de insider. Simplesmente nunca não. Desde 2019 ali, 18, nunca, o número nunca, não, está no mesmo nível. O número de que os grandes CEOs das empresas, os seus diretores, estão vendendo. Aqui, ó. Então, ou seja, o pessoal de tecnologia, o Jeff Bezos, todo mundo vendendo. Esse gráfico fala por si só, tá? Insiders are selling tech stocks mais agressível desde 2021, tá? Quem trabalha na empresa está vendendo de forma mais agressiva desde 2021. E quem é o comprador? Os pequenos investidores estão indo para o all-in. Todo mundo pegando todo o seu caixa e colocando nisso. Hedge fund também está tudo comprado e não acontece nada da SP500. Está lá em 5.200. É impressionante. Hoje a gente teve dados bons nos Estados Unidos, Tá? A gente teve dados de bens duráveis, foi o melhor dado em 3 meses. A gente teve confiança do consumidor americano, que veio um pouco abaixo do mercado esperado, mas não foi isso que fez preço, tá? Realmente, eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção do que é a realidade hoje do S&P 500, tá? Basta uma das grandes ações se mexerem para cima e para baixo, que vai levar o S&P 500 para cima ou para baixo. Denise?
Joia. Beleza, maravilha, Motinha. Bruno Rosolini, a Bolsa.
Bom, vamos lá. Eu vou adiantar aqui que daqui a pouco eu falar um pouquinho de Vale, que eu acho que é interessante. Estava vendo aqui no chat o pessoal falando. Então, acho que eu posso tocar um pouco nesse ponto também. Mas antes, vamos aqui falar sobre os principais destaques desse dia. Primeira coisa, para você, se o Guimas puder já... Ah, fechou aqui? Eu não abro aqui. Pode deixar comigo. Quem sabe faz ao vivo, né?
Boa!
Foi? Foi. Muito obrigado. Foi sem querer que eu fechei o programa aqui. Bom, para vocês verem, então, a Bolsa no 0x0 aqui, a 126.863. Como o Mota falou, de fato... Não sai do lugar, não acontece nada. Enquanto uns vendem, alguns estão comprando, sem muito fluxo, assim, nesse sentido, que possa trazer a bolsa para cima. Eu até estava comentando com o pessoal que... Acho que o pessoal que me acompanha em todos os lugares, seja aqui, seja no Tudo Sobre Ações, todos os lugares que eu acabo fazendo os programas. Que, na verdade, acho que uma grande proxy que a gente pode usar para tentar entender performance da bolsa, ou seja, se tem upside ou não, é muito olhar para a questão do fluxo estrangeiro, até porque é muito importante para a nossa bolsa. Então, só fazendo esse paralelo, lembra o ano passado, lá mais ou menos em outubro, quando a gente viu aquela entrada forte de capital para cá e, por consequência, basicamente a performance de 2023 inteira se deu ali nos últimos meses do ano? Agora é o contrário, a gente está tendo saída de capital estrangeiro, apesar do institucional estar positivo nesse ano. O que é interessante a gente acompanhar? Obviamente, o cenário macroeconômico e as decisões, e, enfim, especialmente Estados Unidos aqui no Brasil, que isso vai acabar ditando um pouco desse capital. Mas, por enquanto, o que a gente vai sempre aproveitar? Pelo menos é a minha visão. Tem muita empresa, aproveitando agora também a temporada de balanços, algumas empresas reportando resultados interessantes e estão ficando para trás em termos de múltiplo. Por quê? Porque as suas cotações estão sendo pressionadas de forma negativa. Então, eu acabo vendo, às vezes, muito mais como uma oportunidade, a depender do seu horizonte de investimento, óbvio, né, que eu estou tentando falar com uma posição um pouco mais de longo prazo, né, longo prazista. Esse é um movimento importante. Por quê? Porque as coisas acabam estando baratas, com bons fundamentos, não tem muito trigger de curto prazo em questão de fluxo, só que você se posiciona e você vai colher esse resultado ao longo do tempo. E, especialmente, olhando mais para o fundamento, primeiramente em forma de dividendos, depois na subida das ações. Tá? Então, acredito que muitas ações, especialmente setores mais perenes, estão sofrendo com esse momento agora. Tá? Então, elas estão meio de lado ou até caindo, só que continuam com fundamentos interessantes. Tá? Daqui a pouco eu comento um pouco sobre isso. No dia, só para refletir um pouquinho também da questão aí dos dados macro que saíram aqui no Brasil e também da ata do Copom, perceba que o movimento nos juros, tá? Um movimento autista no dia de hoje, acaba que... obviamente também impactando um pouco essas empresas, especialmente varejistas, mas não é o caso, não é só isso que impacta hoje, mais o resultado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também. Volto a mostrar aqui também essa questão do minério de ferro, então mais uma queda, tá? Isso acaba também trazendo o Vale para baixo, e aí volto a comentar que a minha opinião é que muito do que já foi precificado de Vale em relação ao primeiro pilar, que é o pilar de rumor sobre governo, interferência, Acredito que isso já tenha se precificado bastante, tá? Inclusive um cenário bem mais pessimista do que está acontecendo nesse momento. E agora uma outra variável que vai afetar bastante é especialmente trajetória da curva do minério de ferro, que aí tem tudo a ver com uma questão de China também, mas estudar um pouco também sobre essa questão de sobreoferta nos portos chineses, a própria questão da demanda. Então entender um pouco dessa curva de oferta e demanda vai ser importantíssimo para a gente conseguir entender como que vai se comportar também as ações de Vale nesse curto prazo. Tá? Então tem esses dois pilares, não é novidade para ninguém, mas acredito que, a minha opinião, tá? Que os analistas daqui a pouco vão começar a dar um pouco mais de atenção para tentar entender o comportamento do minério, dado que as questões relacionadas a governo aparentemente já estão na mesa. Ou seja, todo mundo já sabe basicamente o que está acontecendo e agora é só esperar por uma conclusão. Tá? Bom, comentando aqui para vocês sobre os maiores destaques do dia, tá? Vamos começar aqui pelo lado negativo, que eu acho que é o grande ponto no dia de hoje, tá? Perceba aqui, Casas Bahia e Magazine Luiza com grandes quedas. Vamos falar primeiro da questão de Casas Bahia, mas já vou deixar o convite para vocês, que é o seguinte. Podcast 7 da noite, a gente vai falar especialmente de Magazine Luiza e Casas Bahia, só das duas. Então é importante que você que invista, seja com um viés mais longo prazo, ou seja por uma questão tática, acompanha isso, tá? Porque lá você vai entender exatamente o fundamento dessas empresas. A gente não vai tentar te trazer lá uma visão de trader, não é isso, mas a visão do fundamento. Então eu não vou dar muito spoiler aqui para que você possa acompanhar o podcast e tenha também um pouco mais de informação. Mas basicamente falando, tá? Resumindo, entre Magazine Luiza e Casas Bahia, quem está melhor? Magazine Luiza. Significa que Magazine Luiza é para comprar? Pelo contrário, tá? Ainda é uma empresa que, de acordo com os analistas aqui, precisa de um pouco mais de cautela, mas se você tivesse que escolher entre as duas, Magazine Luiza tem trazido um resultado melhor. Por quê? Especialmente na expansão de margem bruta. A gente sabe que para varejo, né, olhar para a margem bruta é uma das... É uma das variáveis ali, um dos indicadores bastante importante, tá? Então, quanto maior a margem bruta, resumidamente, melhor é para esse tipo de empresa. Na verdade, para todas as empresas, né? Mas varejo também é bastante importante a gente olhar. E aí, o que está acontecendo, na verdade? Enquanto a gente vê uma expansão de margem bruta vindo para a Magazine Luiza, o que a gente vê em Casas Bahia, ou conhecido também como Via Varejo, é, na verdade, essa perda de margem bruta. Essa perda de margem bruta acaba ocasionando uma perda de todo o resto da linha da DRE, basicamente, da empresa. Então você começa a ter também maior consumo de caixa, você tem um EBITDA menor, você acaba tendo um lucro menor, e ainda com os efeitos, lucro não, né? Na verdade, o prejuízo maior, e aí com os efeitos não recorrentes também, especialmente a questão relacionada à questão das provisões com o DIFAL, que é a questão ali dos impostos, acabou que prejudicou ainda mais o prejuízo da Magazine Luiza. Ou seja, ele aumentou ali para basicamente R$1 bilhão, que é o maior da história, inclusive que até pegou os analistas de surpresa aqui, porque foi bem acima do que eles estavam planejando. Bruno, pô, qual que é a situação de Casas Bahia? De novo, aqui eu estou trazendo uma visão um pouco minha, mais mista também, porque eu já conversei com o Iago, mas fica aqui o convite para você assistir o podcast, que lá a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Mas qual que é a grande verdade do dia? A Casas Bahia estava num processo de praticamente quase um pedido de recuperação judicial, alguns meses atrás. Por que isso não aconteceu, tá? Porque eles conseguiram fazer um reperfilamento da sua dívida. O Iago até coloca isso aqui no relatório, não me lembro exatamente, aqui ó. Ele até trata um pouco sobre o reperfilamento da dívida aqui no relatório, depois vocês dão uma lida. Mas basicamente, o que isso aqui acabou fazendo com a empresa? Ela conseguiu ganhar 2 anos, vamos colocar arredondando aqui. Mais 2 anos ela ganhou, sem precisar aí ter um desembolso de caixa gigante para cumprir com essas obrigações em termos de dívida. Agora, o que precisa acontecer para que ela não entre nesse espiral ruim de novo daqui a 2 anos? Ela precisa cumprir com aquele seu plano estratégico que ela falou que ia começar a fazer. Mudou o nome, mudou a gestão, mudou ali até a própria composição do board, começou a fechar mais loja, começou a tentar buscar por mais eficiência. Isso precisa acontecer para ela conseguir gerar caixa. Falou que ia começar a gerar caixa em 2025, mas o cenário é nebuloso. Cenário nebuloso atrelado a um cenário macro ainda hoje, que não é um dos melhores para esse tipo de setor, perceba que ainda é muito prejudicial para a companhia. E olha só que ponto negativo também, né? A gente tinha uma alavancagem mais ou menos de 5 vezes, que, pô, já é muito alto para o setor de varejo. A alavancagem aumentou, foi para 5,4 vezes, enquanto o Magazine Luiza diminuiu. Então tinha mais ou menos 5 vezes, acabou indo para mais ou menos 4. Estou arredondando os números só para você ter essa noção. Então, enquanto uma aparentemente está seguindo um plano que é o esperado pelos investidores e pelos analistas, diminuir a alavancagem, buscar por eficiência, melhorar a margem, a outra está indo na contramão. E essa outra que está indo na contramão, que é o Casas Bahia, é a que é mais prejudicada, porque é a que já está numa situação pior. Então, o que os analistas aqui estão falando? Vamos acompanhar, obviamente, ali 2024. Pode ser um cenário onde a gente começa a ver pelo menos um acesso a crédito melhorando, e esse acesso a crédito pode melhorar a venda dos produtos, tanto de Casas Bahia quanto Magazine Luiza, porque vamos lembrar, né, muito dos produtos que eles estão vendendo hoje, e até estratégico da Casas Bahia e também da Magalu, é vender produto com ticket médio um pouco mais alto. Então, pô, VTV, geladeira, micro-ondas, eletrodomésticos em geral. Normalmente, grande parte do consumo desses produtos pelo Brasil, ele vem a partir também do acesso ao crédito. Como isso deve melhorar, pode trazer uma certa recuperação de receita aqui. Só que, de novo, tem várias outras variáveis que você precisa acompanhar. Eu até estava brincando aqui, brincando não, né? Conversando com o Iago, falei, se fosse para escolher uma das duas, ele falou Magalu. Agora, se fosse para escolher entre varejo inteiro, ele preferiria supermercados e preferiria ali varejo vestuário, tá? Então, só para trazer essa visão aqui para vocês sobre essas duas empresas. Acompanhe o podcast, acho que vai ser bem legal para vocês terem um pouco mais de informação sobre isso. Outra queda do dia de hoje, tá? Relacionado também a resultado. Minerva, também conhecida aqui como BIF3. Aqui, na verdade, é um mix de várias questões. Tem um relatório completo, não vou passar por tudo para você ler depois, mas é uma questão operacional, então, das diferentes localidades aqui, duas que chamam a atenção do ponto de vista negativo, tá? Brasil e Argentina. Enquanto você tem ali a parte do Paraguai, Uruguai demonstrando um sinal um pouco mais positivo. Para 2024, tá? O que os analistas também se preocupam bastante? E aqui eu falo não só do analista general, mas de consenso de mercado. Ainda o controle sobre a alavancagem, tá? Apesar de algumas pessoas estarem mais otimistas falando que a alavancagem de Minerva pode ser controlada no ano que vem, tem outros analistas bem mais pessimistas, dizendo que essa alavancagem não está controlada e pode inclusive aumentar. E aí vai do desencontro daquilo que todo mundo está querendo no curto prazo, que é buscar empresas menos alavancadas ou que estão apresentando desalavancagem financeira, tá? Agora, o que, que o Lucas, né, que é o analista que acaba escrevendo aqui o relatório na Genial, falou? Como a empresa, comparada aos seus pares, tá, e ele sempre faz essa análise comparativa, aparentemente é aquela que tem um operacional mais forte hoje, mesmo com esses riscos, ele entende, por essa queda recente que a gente teve nas ações, que hoje seria um bom ponto de entrada. Ou seja, as ações caíram pra caramba, justificada essa queda, né, por tudo o que aconteceu, só que a margem de segurança acabou ficando tão atrativa que a melhora que a gente pode ver em 2024, de acordo com ele, compensaria essa entrada hoje, tá? Por isso que a recomendação é de compra. Então, para você ver aqui, olha só, um potencial de mais de 90%, calculado aqui pelo preço-alvo dele, que vem com base nos modelos que os analistas fazem aqui interno na Genial. Tá? Então, para você que gosta, aparentemente, um bom momento. Tem dificuldade, tem risco, é um setor que é bastante volátil, né, e é bastante incerto, de certa forma, para você conseguir até projetar um pouco dessa demanda. Commodity, no final do dia, acaba sendo isso. Mas fica aqui essa recomendação que, dentro do setor, é a que eles mais gostam. TOTVS também aqui, eu já te devolvo, tá, Denise, para não falar muito, mas TOTVS aqui também foi uma das grandes quedas no dia de hoje. Infelizmente, a gente não tem a cobertura, então não dá para falar muito sobre a empresa, e eu, pessoalmente, também acabo não acompanhando, então não consigo nem te trazer uma visão mais pessoal aqui, mas basicamente hoje o movimento foi relacionado a essa questão do JP Morgan, tá? Ele só, cara, o JP, Morgan Stanley, Bank of America, sempre quando essas grandes casas acabam soltando esses resultados, sempre acaba fazendo preço, tá? E aí, e de novo, porque são casas muito renomadas que atraem fluxo, e contra fluxo não é argumento, né? Se você tem um fluxo vendedor, e você pode gostar da ação, você pode falar o que você quiser, se você tem um fluxo vendedor que o mercado em si acabou não gostando muito, acabou comprando essa narrativa, as ações vão cair. Foi o que aconteceu com o TOTVS aqui, tá? Então, o que eles falam, tá? Basicamente, depois você pode ler a notícia aqui. Que a tese de longo prazo é boa, só que no curto prazo é melhor você olhar e esperar um melhor ponto de entrada. E muito disso acontece, tá? Muitos dos analistas, como eles olham para um preço-alvo projetado de 12 meses, eles sempre acabam fazendo essa recomendação relativa. E aí eu trago para você uma outra visão. Se você, às vezes, é um cara mais longo prazista, que está preocupado com a tese lá da frente, às vezes esse tipo de movimento, como aconteceu hoje, não estou dizendo que foi isso hoje, tá? Aqui em TOTVS, estou só te fazendo um exemplo aqui abstrato para você entender. Às vezes isso daqui pode significar um ótimo momento de entrada para você que tem esse tipo de estratégia. Eu já vi acontecer isso, por exemplo, como foi o caso de BB Seguridade no ano passado, lá perto de julho, quando o Morgan Stanley, com uma visão mais curto prazista, recomendou uma venda. Só que, na verdade, como eu tinha uma visão mais longo prazo, olhando até para 2024, eu acabei comprando. Então perceba que não é um certo e errado aqui, é só uma questão de estratégia. Mas é importante que você entenda esses movimentos até para você conseguir adequar isso para o que você está pensando. Se é trader, se não é, assim por diante. Tá? Acho que é legal de trazer isso. Denise, eu vou te devolver, depois eu falo um pouco mais, porque senão eu vou monopolizar demais.
Não, tá joia. Mas o que faltou você falar? Quais empresas? Só para a gente...
Ah, eu vou tocar um pouco aqui no ponto em Movida, falar um pouco de Localiza também, que eu acho que é interessante tocar, e falar um pouquinho de Vale também.
Perfeito, combinadíssimo. Deilson Leite já colocou o link aqui, tá, gente? Para vocês assistirem o podcast Genial Analisa daqui a pouquinho, às 7 horas. E hoje, Jerome Powell está conjugando o verbo espinofar, que eu acho uma coisa horrorosa, horrorenda, mas que dia que eu vou espinofar dessa tipoia? Quarta-feira da semana que vem, gente. Aguarde-me. Motinha, Augusto, nosso amigo, pergunta, esta inflação não estaria maquiada com os preços defasados dos combustíveis?
Não usaria o termo maquiada, não, tá? Podia represada, acho que seria um termo mais que refletiria o seu ponto. A gente está com combustível aí, teoricamente, 17, 18% de defasagem, que eu chutaria que dá um 0,4% no IPCA do ano. Mas é o que dá para falar. Mas eu não estaria maquiada, não, eu estaria represada, tá? É aquilo, o preço do petróleo é volátil, o real é volátil. Se o petróleo voltar, a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Não estou falando que isso vai acontecer, tá? Estou só falando que, por enquanto, essa questão da gasolina é uma inflação a princípio, represada.
Obrigada, Motinha. Gui, mas coloca a etiquetinha para o pessoal deixar aquele joinha esperto e marotíssimo. Deixa aí, gente, o joinha. Se inscreva no canal também. Bruno, vamos lá de Movida?
Vamos lá. Então, na verdade, a Movida também divulgou os resultados hoje, tá? Na verdade, as ações até estão subindo. Eu vou pegar aqui. Subindo não, estavam subindo, né? Porque já fechou. Uma alta de mais de 3%. Aí, qual que foi a questão, tá? Eu estava até vendo aqui um pouco do nosso relatório no Genial Analisa. E perceba que o Igor, né, que é o analista responsável aqui, ele escreve o seguinte: Movida reportou resultados muito piores que as expectativas e pior do que o esperado pelo mercado. Aí você de cara deve olhar e falar assim, porra, por que que, se é pior do que o mercado esperava, por que que as ações subiram? Uma das justificativas que eu achei bastante plausível é o seguinte, essa frase aqui: se for para noticiar o ruim, vamos noticiar tudo agora. Então, basicamente, o que que acabou trazendo esse resultado? Tudo de pior que poderia acontecer aparentemente foi consolidado aqui. E agora, o que é aquela sempre visão, né? O resultado que passou, passou. Qual que vai ser o futuro da companhia? O que que vai ser visto para frente? Até o próprio, se eu não me engano, o CEO da Movida até estava comentando uma questão sobre o mercado de seminovos. Vamos lembrar que todas essas locadoras ela tem uma vertente de venda, de receita, que é bastante importante, que é a parte da venda dos seminovos. Eles basicamente alugam os carros, pegam aqueles carros depois e acabam revendendo. Inclusive até fazendo resultado melhor do que as próprias montadoras de veículo. Tá? Até tem uma briga entre montadoras e locadoras nesse sentido. Mas o que que a gente estava vendo? O mercado de seminovos que estava muito represado, ou seja, era um mercado que estava trazendo nos últimos trimestres aqui um resultado bem aquém do esperado. E aparentemente esse resultado aquém do esperado foi o chão, né? Foi o piso do que a gente poderia esperar. Para frente, isso deve melhorar. E como isso acaba adicionando uma grande parte de receita para essas companhias, uma receita relevante, que acaba se traduzindo no final do dia, né, uma lucratividade melhor, tudo mais constante, uma geração de caixa tudo mais constante e melhor também, aparentemente o mercado pode estar olhando para isso. Não dá para dizer com certeza que é exatamente essa tese aqui que fez as ações subirem, mas é uma notícia positiva, dado que os resultados futuros vão ser impactados positivamente por isso. E o que já foi, paciência, a gente já acabou reportando, acabou acontecendo. Aqui na Genial, a gente continua tendo a recomendação de compra para Movida. Vamos relembrar, né, que essas empresas, Movida, Localiza, locadoras em geral, empresas do segmento de transportes, até a própria Simpar, que é a holding ali, que tem também Movida dentro ali do seu portfólio, são empresas bastante alavancadas. Então, cara, qual que seria o trigger máximo para um destravamento de potencial forte dessa empresa? O cenário melhorar, o cenário macro melhorar e a desalavancagem acontecer, que é aquela tese que volta no que eu falei desde o começo dessa live. É o que o mercado está esperando. Eu acho que isso, hoje, é um dos grandes triggers para as ações. Talvez, num cenário diferente, a empresa desalavancar ou alavancar um pouco, às vezes o pessoal passa despercebido. Hoje, não. Tá? Então, fica atento quanto a isso, porque podem ser alguns players, até de certa forma, de posicionamento tático, se você gosta um pouco desse estilo, dessa estratégia. Tá? Mas fica aqui um pouco dessa visão. Aí, a Localiza, acredito que também acaba subindo. Hoje, configura uma das maiores altas aqui. Acaba subindo muito por essa questão também dessa visão positiva para o segmento de seminovos. Tá? Bom, o pessoal estava perguntando aqui no chat uma questão também sobre caixa e seguridade. Eu confesso, gente, que eu acabei não vendo isso daqui também.
Caiu 5% hoje.
Não, então, foi uma queda específica aqui, tá vendo, Matinho, no gráfico? Que eu confesso que, cara, eu não consegui ver exatamente se saiu alguma coisa. Tá? Se eu fui pego de surpresa, por favor, vocês coloquem aqui no chat. Porque como bem nessa hora, né, eu estava, na verdade, numa gravação e acabou que eu não vi nada específico, tá? Bom, alguma coisa aconteceu para você ter tido essa queda. Então, enfim, até peço ajuda hoje, nesse dia, se alguém do chat aqui souber, por favor, que aí a gente traz a informação. Enfim, a gente às vezes acaba tentando acompanhar tudo, mas algumas coisas passam de ser despercebidas, é normal. Mas não ignorei a pergunta aqui, tá? De fato, a gente teve esse movimento em caixa hoje. E aí, se alguém souber, por favor, coloque aqui no chat. Mas pelo que eu vi, não saiu aparentemente nada em relação à empresa, beleza? Bom, eu falei que eu ia comentar de Vale um pouquinho também. Eu acabei já comentando, né? Eu esqueci que eu tinha falado. Mas a verdade é o seguinte. A Vale, na casa dos 60, parece um bom ponto de entrada. E por que eu falo parece? Porque tem, às vezes, alguns analistas mais pessimistas, mas tem alguns analistas que, mesmo os pessimistas, já estão entendendo que, de fato, está num preço atrativo se você comparar Vale com ela mesma no passado. É um pouco da visão aqui do Igor Guedes, tá? Ele entende que existem o que ele chama ali de overhangs, né, que são esses ruídos, que são esses fatos que impedem esse trigger no curto prazo, mas que, olhando fundamentalmente para a empresa, está realmente num preço mais atrativo. E, de novo, isso tem que ser solucionado para a ação voltar a andar. Só que até estava também conversando hoje com o Iago, né, quando eu estava falando um pouco sobre essa questão do varejo para ele. Eu falei, pô, ele falou, pô, Bruno, você não tem varejo na carteira? Eu falei, pô, eu não tenho. Prefiro ter ali minhas ações de elétricas, bancos, minhas seguradoras. Prefiro ter commodities, me exponho a Vale. Aí eu falei para ele, falei, pô, eu vou me expor a Vale agora, que eu comprei a mais ou menos 60. Pô, de dividendo eu vou receber uns 10 a 14% esse ano. Pelo menos isso aí, depois, quando destravar, as ações voltam a subir. Enfim, só uma visão aqui, porque o Berto estava falando que acabou comprando hoje, ele sempre fala, quando ele compra, ele marca meu nome. Rosolini, comprei não sei o quê. Eu acho que é um bom momento, tá? De fato, é um preço bastante atrativo. Não sou eu que estou falando, também tem um analista aqui que gosta desse ponto de entrada. Mas beleza.
Me estava falando que o Berto é da Rososeita.
É,
aí
é isso
aqui, aí. Várias pessoas se declararam como Rosolovers. Eu já está aqui com um fã-clube, tá, gente? É muito chique.
Muito obrigado.
Motinha, quer observar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa que você observou no chat?
Não, na verdade, acho que só chamar atenção, a gente teve o número fiscal também brasileiro, tá? Veio literalmente dentro do esperado, lembrando, puxado pelo aumento de arrecadação de eventos não recorrentes, tá? Mas a fotografia é aquela que a gente já conhece um pouco, né? As nossas despesas já voltaram para 20% do PIB. Tá? As despesas na margem em termos reais está crescendo 7%. Senhores, é aquilo. Ou isso aqui começa, ou as despesas começam a cair, ou o Haddad vai te pegar. Não tem muita solução. Tá? Essa é a, teoricamente, é a matemática, aritmética matemática. Ou o Brasil cresce 4%. Também pode ser. Nunca somos brasileiros. Não podemos desistir nunca. Amanhã tem o Caged. Hoje o nosso ministro Rui Costa, tá, soltou uma frase que amanhã o Caged vai ser extraordinário. O que que realmente, quando eu fui ver a previsão do Caged, eu fiquei impressionado. 235 mil vindo de 180, que já foi, tinha sido super surpreendente. Tá? Tudo bem que era mês de janeiro, por isso que era esperava menor. Mas estamos falando de 235 mil. Não sei se o Rui Costa, quando falou extraordinário, é porque ele estava imaginando 235 ou alguma coisa acima de 235 mil. É aquilo, vamos ver Caged, vamos ver salário de entrada, quanto está aumentando o salário, que foram os pontos que a ATA elencou, tá? Que são preocupações do nosso Banco Central.
Obrigada, Motinha. Rosolino, o que teve de programa seu no fim de semana?
Tivemos Magazine Luiza.
Uhum.
Quer dizer, tivemos? Ou é o que vai ter agora? Eu me confundo, porque eu monto os slides, eu me confundo.
Não, teve Magazine Luiza.
Não, tivemos Magazine Luiza, tivemos Auren, tá? Que foi o destaque aí do final de semana. Pô, já tem mais de 7 mil views lá no programa, o pessoal gosta pra caramba de Auren. Teve Magalu, teve Vamos também, que aí foi uma pedida do pessoal. E Itaú também, tá? Então, pra você que gosta aí dessas empresas, acompanha lá. É isso aí, Itaú, Auren, Magalu e Vamos. É isso, tá certo.
Isso aí,
gente. E uma outra questão, o Jerome Powell comentou aqui sobre a questão de caixa. Na verdade, pelo que eu tinha entendido, essa questão aí desse possível follow-on aí de caixa tinha saído ontem. Então, eu achava que, na verdade, a queda de ontem relacionada à caixa poderia ter sido sobre isso. A não ser que agora tenha algum outro tipo de movimento e alguém grande acabou vendendo e causou esse descompasso aí nas cotações de ação. Mas, de fato, a única notícia foi essa. Então, valeu, Jerome Powell, aí pela ajuda. Beleza?
Gente, lembrando, então, hoje tem podcast Genial Analisa sobre Magalu e Casas Bahia. Magalu, seu tchauzinho, Bahia. Rosolini.
É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Participem aqui do podcast e... acho que é isso. E 8h45... Roberto,
caralho, Rosolini tá pifando aí, tá pifando.
Não, é que os caras escrevem aqui, ó, Rosolini e sua memória é invejável. Eu me bugo mesmo.
Gente, seguinte, hoje seria um dia de ter o Souza, só que o Souza tem reunião, não pôde vir aqui, tá? Mandou um abraço, disse que semana que vem ele retorna. Então, Guimas, coloca aí a etiquetinha pro pessoal deixar o like, Motinha, seu tchauzinho.
Então é isso, amanhã espero vocês 8h45 da manhã para o Morning Call da Genial Investimentos. Vamos ver como é que esse minério vai abrir, né? Porque o minério deu um susto nesse overnight, caiu 4%, os estoques já, de aço já estão no maior nível em 2 anos. Então vamos ver como é que se o minério reage, né? Porque, como eu concordo com o que o Rosemir falou, a questão do mantra, acho que é página virada. Fica a cicatriz sempre, mas é página virada. Agora é muito mais uma relação com o próprio minério do que questões intervencionistas. Tá? A cicatriz ficou e a gente está pagando isso, na minha opinião, também. Não é à toa que o fluxo de saída do Brasil de estrangeiro foi mais um dia de saída, 22 bi, e me chamou muita atenção, tá? Me chamou atenção mesmo. Quarta-feira passada, o Fed foi Doves. Falei, pô, agora vai entrar dinheiro no Brasil. Entrou só na quarta, saiu quinta, tá? É, eu esperava muito mais entrada. Vamos ver amanhã. Espero vocês, 8h45 da manhã. Tenham todos uma boa noite.
Perfeito. Quem estiver nos assistindo gravado, deixa a sua perguntinha aqui nos comentários desse vídeo, que depois os meninos dão uma olhada, beleza? Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau.
Falou. Pessoal, para quem achou que nós não estávamos mais fazendo o programa Tudo Sobre Ações, ele continua no canal. A gente só não estava gravando esse CTA aqui. Mas passe lá e assista os programas que saíram no final de semana. Falei de Magazine Luiza, de Vamos, falei do Auren Day e também falei de Itaú. Os links estão aí na descrição e também, obviamente, no chat. E eu te vejo lá. Um abraço.